Pegue a sua Bíblia, você está em casa, e abra no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, e versículo 45. E vamos ler juntos Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 45. E hoje o tema da nossa mensagem, ele é passando por tempestades. Anote no seu caderno, no seu telefone, para que você possa guardar, e guarde também no seu coração para praticar essa palavra. Marcos capítulo 6, versículo 45, ele diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para Betsaida. Enquanto ele despedia a multidão, tendo despedido, subiu para o monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar, e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, e estava já a ponto de passar por eles. Versículo 44. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma, então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou e eles ficaram atônitos. Espírito Santo, peço que o Senhor revele essa palavra, a palavra dessa noite, ao coração de cada irmão, de cada pessoa que está na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, onde eles estiverem agora, Senhor. Que o Senhor possa revelar, trazer a vontade de Deus, que seja rema para que todos possamos praticar a Tua palavra, declarar a Tua palavra, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Essa passagem, ela tem um contexto, onde aconteceu um contexto de crise. Exatamente como nós estamos vivendo nos dias de hoje. Era um contexto de crise, onde um pouco antes, João Batista, ele havia sido morto, tinha sido decapitado. E isso gerou um certo medo no povo, isso gerou um certo pânico, um certo receio, as pessoas ficaram angustiadas. Pouco depois, Jesus havia feito a multiplicação dos pães e dos peixes. Isso fez com que gerasse um movimento, para você entender um pouco o contexto, isso fez com que gerasse um movimento tentando colocar Jesus como um líder político. Tirar Jesus do propósito, daquilo que ele tinha como missão para fazer na terra, não para ser um governo político naquele momento, não para libertar Israel do domínio romano, mas ele veio como o Cordeiro de Deus, para se entregar como oferta, para tirar o pecado do mundo, vencer a morte e ser ressuscitado por Deus, para que eu e você, hoje, a gente pudesse estar aqui confessando Ele como nosso Salvador, livres, salvos do pecado. Mas entenda que estavam tentando tirar esse propósito, transformar Jesus em um líder, porque ele supria as necessidades do povo. Eles experimentaram isso na multiplicação dos pães e dos peixes. E esse sentimento perigoso começou a rondar o coração dos discípulos. Por isso que Jesus insistiu para que eles saíssem dali antes de terminar aquela reunião e entrassem no mar. Então hoje eu quero que você entenda isso, passando por tempestades. E a primeira coisa que eu quero que você aprenda, que você guarde no seu coração, é que existem tempestades que nós precisamos passar. Essa é a primeira coisa que eu quero que você entenda. Existem tempestades que você, que eu, nós precisamos passar por ela. Então, para que você entenda, existem três tipos de tempestades. A primeira delas é aquela que nós criamos. As nossas atitudes, elas fazem com que tempestades sejam criadas. As nossas atitudes, a nossa forma de viver, os nossos erros, nossas ações, elas geram situações de crise de tempestade na nossa vida. Esse é o primeiro tipo. O segundo são as que surgem pelas circunstâncias da vida, que nós não temos culpa, mas que surgem através de algumas circunstâncias. Você não teve culpa alguma dessa situação, mas você tem que passar por ela. E eu quero trazer essa palavra porque eu quero encorajar você a não ter medo, retirar de você esse espírito de medo, de covardia, E você enfrentar esse período que nós estamos passando com a cabeça erguida, com alegria, com coragem. Então esse é o segundo tipo de tempestade que nós passamos. E a terceira é aquela tempestade que Deus nos faz passar. Deus nos coloca em uma situação, e você pode estar pensando assim, mas por que que isso acontece? Veja o versículo 45, Jesus insistiu para os discípulos entrarem no mar. Jesus, ele insistiu para eles irem. Então foi uma tempestade que Jesus colocou os discípulos. Por que são dois tipos de tempestades que Deus manda nós passarmos? A primeira é para nos corrigir e nos disciplinar. E a segunda é para nos fortalecer. Então Deus, ele envia com esses dois propósitos. Você passa por tempestades para que você seja corrigido e para que você seja fortalecido. Então, veja o que diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 5, versículo 3. Que a tribulação, ela produz perseverança. Que a perseverança, ela produz um caráter aprovado. E que o caráter aprovado, por fim, ele gera em nós esperança. Tem uma frase que diz o seguinte: é muito melhor uma tempestade dentro da vontade de Deus que um tempo de calmaria fora do seu propósito. Então, queridos, não fiquem com medo, não fiquem aterrorizados, não tenham medo de enfrentar a crise. A crise, ela vai fortalecer você, ela vai trazer você para o centro da vontade de Deus, ela vai fazer com que você reveja na sua vida aquilo que você estava andando por um caminho errado. Então hoje nós temos a oportunidade. O apóstolo Valnice essa semana publicou em suas redes sociais, Valnice Milhomes, que nós não estamos em casa para simplesmente assistir séries de Netflix, filmes, passar o tempo. Nós estamos em casa, Deus nos dá essa oportunidade para nós levantarmos um altar dentro da nossa família, dentro da nossa casa. Então que esse tempo você possa levantar esse altar, que você possa levantar esse altar dentro da sua família, que você possa construir isso dentro da sua casa. Não construa um altar dos jornais, das televisões. Não construa um altar baseado no que a mídia está dizendo, que o mundo fora está dizendo. Construa um altar para adorar o Senhor. Construa um altar de adoração a Deus. Todos os dias nós estamos declarando profeticamente às 18 horas. Nós somos um altar do Senhor. Então que essa tempestade, que nós precisamos passar por ela, que ela sirva para que você construa um altar na sua família, na sua casa. Então é preciso passar por ela. E quando tudo isso passar, porque isso vai passar, a única coisa que não passa é a palavra de Deus. Tudo isso vai passar. E você vai olhar para trás e vai ver que você saiu muito mais fortalecido. Você está muito mais forte do que quando entrou. Deus permitiu que você corrigisse o caminho que você estava andando. É tempo de arrependimento. É tempo de buscar a Deus. É tempo de clamar pelo Senhor, para que Ele possa trazer a sua presença sobre nós e levantarmos esse altar na nossa casa. A segunda coisa que eu quero que você entenda nessa noite, nessa palavra breve, é no versículo 48. Eu quero que você me acompanhe aí na sua casa, onde disse que ele viu os discípulos remando com dificuldade. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles, alta madrugada. Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, e estava já a ponto de passar por eles. Entenda algo: mais difícil do que passar por uma tempestade é você não ver o agir de Deus. É você olhar para o lado, olhar e não ver nada. Senhor, o que está acontecendo? E você não vê a ação de Deus. Isso é o mais difícil. Imagine você, vamos ver a situação de quando Lázaro adoeceu. Marta e Maria, elas mandam chamar Jesus, mas Jesus, ele não veio. Jesus não chegou. Passou um dia, passou dois, passou três, Jesus não chegou. E Lázaro piora. Lázaro, a sua condição de saúde chega até o ponto de levar ele à morte. E Jesus não tinha chegado. Eles fazem um velório e Jesus não chegou. Eles enterram. Eles fazem o sepultamento de Lázaro e Jesus não tinha chegado. Por que que isso acontece muitas vezes na nossa vida e talvez esteja acontecendo assim na sua? Por que que você não está vendo o agir de Deus? Por que que no seu entendimento você não está vendo o agir de Deus? É por um motivo muito simples. O nosso tempo, ele é diferente do tempo de Deus. Salomão, ele diz que há um tempo determinado para todas as coisas. E o nosso tempo, nós contamos em segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, décadas. É assim que nós contamos o nosso tempo. E assim nós queremos que Deus também faça. Mas Deus, ele não conta o tempo assim. Deus, ele tem um tempo diferente. O nosso é o Cronos. E o tempo de Deus é o Kairós, que é o tempo perfeito, é o tempo oportuno, é o exato momento, é o momento certo onde ele deve vir. Tudo para que o poder dele seja manifestado na nossa vida. Então, se você passa por uma tempestade, uma crise, um problema, uma dificuldade, não fique pensando no seu tempo. Permita que o seu coração fique em paz, para que no tempo oportuno de Deus, assim como ele entrou pessoalmente na tenda de Abraão e de Sara, e trouxe uma promessa, uma bênção para eles, que isso também aconteça na sua vida. No tempo oportuno, Deus vai entrar dentro da sua casa, pessoalmente com você, e vai abençoar a sua vida. Em nome de Jesus. Espero que você receba essa palavra. Em nome do Senhor Jesus. Mas entenda algo importante. Como nós lemos, versículo 48. Quando Jesus estava lá no monte, orando, ele viu os discípulos remando com dificuldade. Jesus, ele vê a sua situação. Jesus olha para a sua vida. Jesus sabe o que você está vivendo. Jesus, ele vê. Jesus, ele vê de longe. Ele está olhando a sua situação. Você que está necessitando trabalhar e está preocupado, está angustiado, Jesus, ele vê. Você que está ali com medo, está abatido, está tentando ali caminhar na fé, mas está encontrando dificuldade, Jesus está vendo você. Ele viu os discípulos remando com dificuldade. E Jesus foi ao encontro deles. Entenda algo, Jesus, ele vem. Jesus vem. Não se importe, não se preocupe com nada. Descanse, porque ele vem. Você pode dizer na sua casa isso, fechando os seus olhos. E você diz assim, não importa o que aconteça, Jesus, ele vem. Não importa o que eu esteja passando, Jesus, ele vem. Não importa a crise na família, Jesus, ele vem. Não importa a crise financeira, Jesus, ele vem. Não importa a situação em que eu possa estar passando na minha saúde, Jesus, ele vem. Não importa se eu estou angustiado, sofrendo, Jesus sempre vem. Jesus, ele sempre vem. Diga, ele nunca me abandona e nunca me desampara. Mas é no tempo dele. Ele viu os discípulos no início da tarde, no final da tarde, perdão, quando eles entraram, estavam passando por dificuldade dentro do mar. Mas Jesus, ele só foi, como o texto disse, alta madrugada. Primeira madrugada, de 6 às 9 da noite. Segunda madrugada, de 9 à meia-noite. A terceira, de 6 às 3 da manhã. E a quarta madrugada, já entre 3 e 6 da manhã. Você vê que eles passaram horas ali lutando. Mas Jesus, ele vem. Eu quero que você creia nisso. Quero que você acredite nessa palavra. Tome posse para a sua vida. Que Jesus, ele vem. Amém? Que você na sua casa, se você estiver sentado, eu quero que você fique de pé. Quero que você se levante. Que você pegue na mão de quem está do seu lado. E que possamos ter esse tempo de oração. Já para terminarmos o nosso culto, em nome de Jesus, que você tenha preparado com muito carinho o ambiente da sua casa, para que aquilo que acontece aqui na igreja, aqui no templo, que aconteça na sua casa, que a mesma presença de Deus que eu estou sentindo aqui, que esteja também na sua casa, que você possa, junto com a sua família, o versículo 51 diz que Jesus subiu no barco para junto deles. Jesus subiu no barco e ficou junto com os discípulos. Jesus, ele está junto com você aí. Jesus está junto com você na sua casa. Jesus subiu no barco para junto deles. Isso é tremendo, isso é lindo. E o vento se acalmou e a tempestade passou. Então creia nisso, querido. Jesus está presente junto com você. Feche os seus olhos, porque foi uma promessa que ele nos fez. Que ele estava retornando para o Pai, mas o Espírito Santo, aquele que revela a pessoa de Cristo, estaria conosco para sempre. E esse mesmo Espírito Santo, ele está com você. Ele está dentro do seu coração, está dentro da sua vida. E é esse Espírito Santo que no meio da tempestade, ele faz o vento se acalmar. E nós oramos nessa noite, Senhor. Onde tiver uma pessoa aflita, onde tiver uma pessoa angustiada, onde tiver alguém enfrentando uma grande tempestade, o Senhor está presente com eles. O Senhor está lá dentro da casa, dentro da família. O Senhor está presenciando tudo, para que no tempo oportuno, no Kairós, no tempo perfeito do Senhor, o teu milagre, o teu poder seja manifestado. E no nome do Senhor Jesus, que todos sejam acalmados pelo Senhor. Que todos sintam a paz que vem de Ti. Que todos sintam o conforto, o consolo do Espírito Santo. E aquele que está preocupado por alguma coisa, que sinta essa presença de Deus. Que sinta esse consolo do Espírito Santo. Que todas as famílias sejam abençoadas. Que todas as famílias entendam o Teu propósito nessa tempestade. Entenda o valor, Deus, que eles precisam dar, que nós precisamos dar. Que nós possamos nos arrepender, Pai. Nos arrepender dos nossos pecados. Nos arrepender das nossas falhas. Para que o Senhor olhe para nós com graça, com misericórdia. Derrame perdão sobre a nossa vida. Perdoe o nosso pecado. Sare a nossa terra. Nós nos humilhamos, Senhor, diante de Ti. Pedimos perdão ao Senhor. Pedimos que o Senhor abençoe cada pessoa. Que esse altar seja levantado dentro da nossa família. Que esse altar seja levantado dentro da nossa casa. E que o Senhor governe, que o Senhor reine. Que o Senhor derrame a Tua palavra de forma abundante sobre a nossa vida esses dias. Pai, no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor seja o provedor, abençoando, Pai, cada casa, cada família. Que as portas que estão fechadas sejam abertas. Que todos possam ver, Deus, o Teu sobrenatural, o Teu agir, o Teu poder. Porque o Senhor está dentro do barco. O Senhor está dentro do barco. E quando o Senhor entra, o milagre, ele acontece. Porque o Teu nome está acima de todo nome, Jesus. Não há nome poderoso como o Teu nome, Senhor. E é no Teu nome que nós oramos juntos. Pedimos o nome de Jesus, concordamos aqui na terra, que a Tua presença estará na nossa vida todos os dias. E nós passaremos por todas as tempestades, por todas as lutas, por todas as crises, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família. Te dê uma semana cheia de bênção, de graça, de amor. Que você possa ter a alegria no Espírito Santo. Que você possa dormir em paz. Passar seus dias desfrutando da presença do Senhor. E que a gente possa, o mais breve possível, estar juntos pessoalmente. Louvando ao Senhor, adorando a Ele. Em o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Fica na paz. Em nome de Jesus.
Atravessei, buscando a arca encontrar, um altar pra te adorar, uma família para abraçar, um abrigo pra descansar. ti. Reina sobre mim. E como um ato de amor, eu me entrego a ti.
Com você todos os dias até a consumação dos séculos.